Spellcast, o podcast do portal spellrpg.com.br. Olá pessoal, mais uma vez bem-vindos ao Spellcast, o podcast do portal spellrpg.com.br. Chegamos ao terceiro episódio e dessa vez o nosso tema é sobre grupos malignos a princípio. Como a gente mencionou no fórum e até pedimos algumas opiniões do pessoal, é um assunto que todo mundo já teve alguma experiência, seja participando ou ouvindo histórias sobre. Então a gente reuniu o pessoal aqui que tem um pouco a falar sobre isso. Vamos começar com as apresentações básicas. Eu sou o Junei, meu nick na Spell é Elton McNall.
Eu sou o Daniel, eu sou o DS Araújo lá da Spell, e eu não sei jogar de Codec Evil.
Boa noite, meu nome é Ricardo, sou um membro ativo do fórum, embora eu leia mais do que poste. No fórum meu nick é Rick.Freitas. É,
eu sou o Hermes, eu sou membro também da Spell, e o meu nick, o meu nome é Hermes, então não tem muita diferença.
Pois bem, vamos começar com uma pequena enquete básica aqui. Quem dos presentes já participou de um grupo que fosse totalmente maligno, só com personagens relativamente malignos? Eu não participei.
Atualmente eu tenho mestrado para um grupo que tem personagens todos malignos.
É, eu tenho uma campanha que acabou de acabar, porque o grupo era 50% maligno, o resto neutro.
Eu tô jogando justamente essa campanha mestrada pro Hermes, em que todos os jogadores são malignos.
Então parece que quem tem mais experiência nessa área de grupos inteiramente malignos aqui são o Rick Freitas e o Hermes. Esse é o primeiro grupo de vocês que é todo maligno ou vocês já tiveram experiência passadas com isso?
Grupo completo é a primeira, mas já teve ocasiões em que jogadores malignos realmente participando das campanhas.
É, realmente, grupo inteiramente maligno, que a gente tem o grupo inteiro voltado pro mal, essa foi a primeira vez que realmente a gente teve uma campanha desse gênero. O pessoal até pediu para jogar uma campanha desse tipo. E o resultado foi bem interessante até agora.
Dá uma detalhada aí pra gente, como é que vocês estão, tipo, que jogo que é, como é que é mais ou menos o grupo.
Bem, basicamente a gente tá jogando D&D, tá? A campanha é uma campanha num cenário basicamente de guerra, realmente. O mundo tá meio que acabando, porque o mundo foi invadido por Mind Flayers. E eles começaram a destruir a maior parte do mundo. No grupo, eles têm um druida, um bárbaro, um rogue, uma sorcerer e um clérigo. E todos eles realmente voltados para o mal. Inclusive, eles participaram de várias sessões no qual os objetivos das sessões eram bem deturpados. Matar outras pessoas, obter informações que acabaram sendo obtidas por meio de tortura e usar os métodos mais diversos possíveis, né?
E tá funcionando bem, assim, a galera tá agindo, colaborando ou rola backstabbing direto, né? A galera tenta se esfaquear pelas costas direto.
O estilo da campanha em que você precisa sobreviver, você precisa unir todo mundo em cima de um objetivo, dificulta exatamente essa ideia de que vamos colocar primeiro a sobrevivência de nós e depois vamos pensar talvez se sobrevivermos em interesses pessoais.
Então, esclarecendo um ponto, esse grupo inteiro, ele também é antagonizado pelos Mind Flayers que devastaram esse mundo ou são aliados? Qual é a relação deles? Eles também estão tentando sobreviver nessa invasão?
Eles são antagonizados pelos Mind Flayers. Eles tentam sobreviver no meio dessa invasão. E isso acabou gerando uma forma de manter o grupo unido, mesmo com esse conflito deles serem todos maus, deles terem interesses diversos, mas terem um interesse maior focando ele.
Mas já existe algum tipo de conflito entre eles? Tipo, o background deles foi construído juntos? Ou, né, você, tipo, não tem nenhum deles ali que tem um conflito direto, assim, que são arqui-inimigos ou alguma coisa do tipo?
Não, isso não existe. Isso não existe. Eu acho até que
foi pré-combinado ou foi
natural? Foi pré-combinado. Eu acho até que se você pegar um grupo de personagens malignos que você faça que haja um conflito direto com eles, isso poderá descambar, obviamente, para uma matança generalizada na mesa, né? Porque
PVP total, né?
Com certeza.
Geralmente essa é a desvantagem que costuma ocorrer com personagens malignos no grupo. Mas então essa opção de fazer um grupo maligno foi deliberada do grupo, foi algo que todo mundo concordou de antemão, uhum. Já se prepararam pensando nisso os personagens.
Uma coisa exatamente. Que é legal esclarecer é que, embora não tenha feito um background, um histórico de controvérsias dos personagens, as raças têm essas controvérsias. Nós temos um Drow no grupo, em que o Drow ele segue a mitologia Drow de D&D. Nós temos anão, humanos, e as relações entre as raças não foram esquecidas. Agora mesmo, nós continuando o jogo, em que acabou a primeira parte da campanha, essas inimizades entre as raças, elas estão surgindo. E vai ser uma dificuldade de nós manter o jogo unido, manter o grupo, os reinos unidos.
E a grande verdade é o seguinte, há uma antagonização dentro do grupo, às vezes, por causa dos interesses pessoais. Porque eles em alguns momentos, você sente que o grupo chega muito próximo de estourar, mas eles não estouram, não, porque eles têm alguma coisa mais forte atrás deles, uma coisa que está impedindo que eles descambem para lutar entre eles. Eu acho que isso é a essência de que você manter um jogo com um grupo maligno. Você tem que ter alguma coisa que force esses personagens a trabalhar junto para que eles não trabalhem uns contra os outros. Eu acho que essa é uma coisa que ajudou muito a esse grupo dar certo.
Eu acho que uma coisa que cabe aqui, que eu trouxe dos meus antigos jogos de Vampire, é que eu acho que a obrigação de manter o jogo funcionando, né, de deixar o grupo, não vou dizer unido, mas deixar o grupo funcional, né, dentro do jeito que a gente sabe que o RPG funciona e tal, é sempre muito mais dos jogadores do que do mestre. Eu acho que o mestre tem que guiar isso, tem que propor soluções, mas eu acho que a obrigação do player inventar motivos e razões para que ele continue fazendo com que a história proposta continue movendo, né, e você não comece a quebrar aquilo, comece a tentar desviar aquilo para uma outra coisa que não tem nada a ver com o propósito da campanha, né, é a obrigação do player, assim. Então, as minhas mesas de Vampire que eu jogava, nunca cheguei a mestrar Vampire, era muito isso, né? Os jogadores que tinham que bolar, eu vou estar na coterie aqui dos vampiros por causa disso, eu tenho esse motivo, tal, não vou ficar inventando, isso não me interessa, eu quero fazer outra coisa que não tem nada a ver, né?
Exatamente.
E aí você realmente não colabora com o andamento da campanha.
Eu concordo plenamente com isso, tanto que a minha tradição quando mestrava D&D era de pedir duas coisas principais no background, no histórico do personagem. Um, ter um motivo para estar participando das aventuras, para estar saindo no mundo e fazendo alguma coisa, não estar escondido na sua casinha vivendo a sua vida normal. E dois, um motivo para estar junto do grupo, trabalhando no grupo. Porque se não tiver essas duas coisas, não tem como...
Com certeza.
É muito mais trabalho para fazer uma aventura.
Mas uma coisa assim interessante, às vezes, para você... claro que a função também são dos jogadores, mas uma história, às vezes, bem montada, ajuda a fazer isso. Eu estava conversando com Hermes em MSN, bate-papo depois. Logo, nas duas sessões depois que a aventura começou, aí só brincando, pô, vamos nos juntar às Mindfreias, né? Vamos nos juntar a eles e vamos conquistar o mundo. Aí ele falou pra mim, tudo bem, só que você tem que pensar que os Mindfreias olham como vocês como guloseimas. Né? Eu falei, ops, não vai dar certo.
É uma verdade. Você tá abaixo na cadeia da alimentar, entendeu? Pra eles você é alimento, então não dá pra você conseguir fazer uma aliança desse tipo.
Igual aqueles desenhos do Pica-Pau, né? Ele olha pra você, vê aquele frango bonito, assim.
Por olha aí, que bonitinho, realmente. A sobremesa com mania de grandeza.
Aliás, quem já leu a Liga Extraordinária tem altas referências aí, né?
Ah, o quê? A Guerra dos Mundos?
Não, aquela mega traição, né? Tipo, não, vou me juntar aos Mind Flayers.
Ah, sim.
Aham.
Mega spoiler.
Mas isso aí também foi uma ideia, mas eles não levaram à frente. No fim das contas, o fato de, mesmo eles sendo maus, mesmo eles caindo pra usar os métodos que eles achavam necessários, eles acabavam que se juntaram com o mundo que resiste mesmo.
Exato.
É porque dos males o menor, né?
É, com certeza.
Mas essa ideia de se juntar aos Mind Flayers aconteceu só numa conversa fora do jogo ou foi algo que realmente chegou a ser levantado entre os personagens dentro
do
jogo?
Não, foi
mesmo.
Só fora do jogo, foi só uma brincadeira off-game que estava comentando. Aí ele, tanto que ele pôs essa ideia, senão ele não teria posto, não.
Mas eu acho que também, se você pegar pra pegar uma... Existem níveis de maldade que são aceitáveis dentro de um grupo. Se você pegar pra pegar um grupo que seja realmente destruidor, que queira jogar não só como mal, mas que queira jogar como aquele mal que quer destruir o mundo, que seria o caso desse grupo se juntar aos Mind Flayers, eu não sei se esse grupo é um grupo viável, porque, do tipo, o que que você vai fazer? Você vai querer destruir o mundo? Você vai querer conquistar tudo para destruir? Será que tá, dá para você fazer uma campanha assim? Eu não consigo exatamente imaginar que um personagem desse tipo seja viável. Eu consigo imaginar que seja viável um personagem que é mal, porque ele usa quaisquer métodos que ele queira, mas ele não é mal ao ponto de querer destruir tudo.
Sim, tu não pode cair na armadilha de se tornar um vilão da Disney, né? Que é aquele que quer destruir o mundo por motivo algum e sem ganhar nada com isso.
É, exatamente, até porque você destrói o mundo, aí o que que acontece? Você vai junto...
Exato.
Não, você dá aquela risada de vilão da Disney. Ah.
Você cresce, aí primeiro foi o mundo, agora vamos destruir o plano... Os próximos planos. Sem...
Ah, é, o multiverso tá aí à sua disposição, né?
Exato. É o capitão niilismo.
Ah. Isso que você puxou aí do grupo maligno, até pra fazer um questionamento aqui. Quando você tá jogando de, né, com grupos malignos e tal, acaba você aparecendo naturalmente na tua campanha coisas que em geral não aparecem num grupo mais bonzinho, digamos assim, né? Então a galera apela pra violência muito mais truculenta, né? Tropa de elite, do estilo tropa de elite, faz sacrifícios de quem precisar, entendeu? Olha pro lado em cima de genocídio, sei lá, você pode começar a fazer coisas que começam a entrar num grau um pouco mais pesado, né? Que requer um pouco mais de maturidade para as pessoas lidar com isso.
Com certeza.
Será que quando a coisa vai ficando, descambando muito para esse lado do mal, assim, será que já não começa a ficar um negócio meio estranho, assim, um negócio meio esquisito?
Olha só, pegando uma parte que, inclusive, ia falar, né, foi uma questionada, até que ponto você deve vetar um personagem maligno? Foi uma pergunta feita no fórum. Vou dar como resposta uma coisa que acho que está no livro do jogador, no livro do mestre dessa quarta edição, em que ele fala que você deve evitar que um jogador jogue com um personagem maligno se estiver tendo prazer com a maldade que o personagem está fazendo. Esse é um ponto, acho que, muito importante. Pegando assim no caso que você apresentou, personagens fazendo genocídios, matando inocentes, realmente precisa de uma maturidade para fazer isso. Acredito que o grupo que nós estamos jogando, isso acontece. A maioria dos jogadores tem mais de 25 anos, tá? Consegue diferenciar a vida real da diversão, do jogo. Como você falou, um jogo voltado para uma campanha maligna, com uma mentalidade maligna, ela dá liberdade que ocorram na mesa que em outras oportunidades não dariam. Aí é aquela questão, pô, tá sendo divertido? Foi legal? Pô, foi, beleza. Mas todo mundo tem ideia que não é legal fazer aquilo na vida real. Que você tá fazendo aquilo pra se divertir, não pra ter prazer.
Eu acho que esse é um dos grandes perigos de jogar com um grupo maligno, até mesmo com apenas um personagem maligno. É o fato de tu acabar correndo risco de descobrir que um dos teus amigos é um sociopata no fundo, sabe? Que ele começa a demonstrar coisas quando ganha essas asinhas de jogar com um personagem maligno que normalmente ele não demonstraria. Eu já tive umas experiências meio ruinzinhas com isso, tanto que é um dos motivos pelo qual não me agrada tanto a ideia de jogar com personagens de grupos malignos, mas
é verdade.
Depois a gente fala mais sobre isso.
Eu já mestrei encontros internacionais pra figuras que, com personagens bonzinhos, já me davam suspeitas de total sociopatia.
É um risco.
É, mas inclusive você às vezes se depara com situações diferentes, porque nós, nesse mesmo grupo, nós tivemos uma situação que os personagens tinham que assassinar um dos conselheiros da cidade. E, junto com o conselheiro da cidade, estava a família, inclusive o filho deles. Os personagens se recusaram a matar a criança. Entendeu? Mesmo os personagens malignos, às vezes o jogador impõe uma limitação ao que ele considera o limite, entendeu? Do que ele acha que também é mal demais. Aí você vê que também cria-se a diferença, a separação do que é o limite do que os jogadores aceitam como maldade aceitável ou não.
Exato, e vamos lembrar que maldade também é uma escala gradual, não é preciso simplesmente porque dizer, ó, aquele personagem é mal, então ele é aquele mal caricato, que é mal até o osso e não existe nenhuma outra variação disso.
Não, longe disso.
É, como eu comentei lá no começo, eu não sei jogar de Chaotic Evil, né? Eu lembro que quando eu tava jogando Neverwinter Nights, que é um joguinho de computador, aí eu falei, agora vou jogar de Evil. Fiz um personagem Chaotic Evil lá. Depois de 2 horas de jogo, meu personagem tava neutro já, porque eu não conseguia fazer as coisas do mal. Sou um fracasso como personagem maligno.
Diga-se de passagem, eu acho até que o Chaotic Evil, né? O Chaotic Evil seria a figura do destruidor, seria a figura daquele personagem que quer que tudo morra, entendeu? Eu não sei se esse cara é viável dentro de uma mesa como jogador, como herói de um jogo, entendeu?
Eu não sei te dizer se ele é viável ou não, mas eu posso dizer com muita convicção que é um dos mais difíceis de se implementar.
Eu concordo. É de longe o mais difícil, até porque é o tipo do mal que se consome, que vai consumir o grupo. Porque ele vai tentar começar a destruir as coisas e o grupo talvez tenha uma dificuldade de interagir. É aquele personagem que ele deixa de querer ter companheiros de grupo pra ter minions, né? Não sei qual seria a palavra exata pra usar.
Capangas.
É, lacaios, realmente.
É, os lacaios mesmo. Mas já que a gente tá falando da maldade, das escalas de maldade, o que vocês considerariam o ponto que se demonstrou mais a maldade desse grupo? Porque, por exemplo, lá no começo tu falou que uma das coisas que esse grupo mal fez foi... Um dos atos malignos foi lá matar pessoas. Mas isso é algo que um grupo bondoso de D&D muitas vezes faz. A diferença é que, geralmente, os, entre aspas, heróis estão matando os, entre aspas, vilões. Então, assim, o simples ato de matar uma pessoa não é necessariamente algo que vai definir que aquele grupo é maligno. Tu mencionou que eles não mataram, aparentemente, não mataram uma criança, o filho de um dos presentes que eles teriam que matar. Que outro ponto, assim, vocês acham que isso seria que definiria esse grupo como realmente maligno? Pelos
Eu acho
deles?
Que principalmente a noção do que você deve fazer ou não. Quando você aceita usar qualquer método para obter o que você quer, seja matar, seja roubar, seja torturar, seja trapacear ou fazer qualquer coisa desse gênero, você começa a avançar num território já um pouco perigoso. Quando você começa a aceitar que matar uma pessoa que seja inocente é uma coisa viável, inocente dentro do jogo, que é uma pessoa que não cometeu mal contra outras pessoas, já começa a avançar no terreno da maldade. Porque, teoricamente, quando a gente mata dentro do jogo, você mata o monstro, você mata o ladrão, você mata o bandoleiro, você mata o sujeito que está lá para ser o inimigo do jogo, que teoricamente fez alguma coisa errada para merecer aquilo ali. Quando os jogadores avançam num terreno que eles começam a matar inimigos que não fizeram nada de mal, que não fizeram alguma coisa errada, eles teoricamente estão invadindo a área da maldade para mim, entendeu? Quando eles começam a usar de meios que não necessariamente seriam necessários, que seriam os que eles precisariam usar, e que eles usam esses meios simplesmente porque é mais fácil, que é mais simples, do tipo, em vez de tentar convencer uma pessoa a te dar informação, torturar aquela pessoa é muito mais fácil, isso talvez seja um caminho pelo qual eles estão enverdando pela maldade.
Uma outra coisa que eu queria puxar também é a questão dos jogos mais e menos maniqueístas, né? Porque se toda vez que em D&D você for lá matar um orc ou for matar um goblin, você for discutir a moralidade do assassinato, né? E a questão se uma raça é inerentemente maligna ou não, ninguém joga D&D aquela tarde, né? Então, muitas vezes você acaba passando por cima de toda essa discussão moral aí. É interessante você jogar uma vez ou outra isso num grupo de D&D, né? Aquele último goblinzinho que sobrou ali, só pra dar uma variação, uma discussãozinha moral de vez em quando, mas você tem que fazer isso de maneira esparsa. Já em outro tipo de jogo, você vai querer jogar muito mais com essa dualidade, né? O próprio... Vampiro é um jogo que lida muito com isso, né? De você ir perdendo a humanidade, de você querer manter a sua humanidade, não só porque você quer ser bonzinho, mas porque você quer se manter ligado à sua humanidade per se, né? Você não quer virar
exato. A temática dos jogos da storytelling é bem diferente, né? D&D, a maioria dos cenários, até mesmo Ravenloft, em que tem uma temática de horror muito grande, você tem uma temática de bem contra o mal, né? Em outros jogos já não é tão claro assim.
Era mais ou menos para esse lado que eu estava tentando puxar com a parte do que é um ato maligno e relativo. Porque, por exemplo, tu mencionou entre usar vários métodos, não importa o método para chegar ao objetivo que tem, tu mencionou tortura. Num dos últimos grupos que eu participei, a gente teve cenas de tortura em que se capturou lá um criminoso e foi, para obter a informação dele, foi usado tortura. Isso em um grupo bom. Por que isso era considerado um ato bom dentro do jogo? Porque aquilo era o vilão, porque ele era um criminoso, ele era um escravista.
Uhum.
Então, nessa questão, assim, não é o ato em si que vai... Aliás, muitas vezes o ato em si é o que vai definir o que é um ato mau ou não, Só que o jogo, por ser maniqueísta, ele acaba meio que abstraindo isso. Tu faz um ato que, por si só, seria maligno, mas por estar sendo cometido de uma certa forma, acaba não sendo.
Exatamente.
E tem tudo a ver também como você lida com a cena, né? Uma coisa é você fazer uma cena de tortura, onde você fica, né, descrevendo uma coisa, uma cena sinistra, né? Uma coisa que você detalha o sangue, uma coisa assim. Isso é bizarro, assim, né? Agora você coloca lá pra construir em cima da trama, tipo, né, uma cena que os jogadores se divertem, faz lá uma cena, é, né, o policial bom, o policial mal, uma coisa assim, que todo mundo gosta, se diverte, é uma coisa muito mais aceitável que anda o jogo, né? Então, a mesma cena, né, a mesma situação ali pode ter um approach totalmente diferente do jeito, né, como você conduz a sua campanha.
Uhum. Nesse grupo de vilões não, não necessariamente, mas nesse grupo maligno que vocês estão agora, houve alguma cena no decorrer do jogo até agora que vocês sentiram que foi algo meio que passou da linha, que o grupo se sentiu meio mal com o que aconteceu, que foi uma cena meio difícil de digerir?
A parte mais realmente complicada seria essa que o Hermes falou do assassinato da criança, em que nós houve uma discussão entre os personagens, não, alguns queriam matá-la, outros não queriam. Assim, foi o ponto mais alto, realmente, em que nós fizemos uma missão com esse caráter, realmente, digamos assim, maligno, bastante acentuado. Esse teria sido o ponto alto, mais alto.
É, esse foi um dos pontos mais complicados. Houve algumas situações também que houve discussões. Normalmente, quando envolvia matar um NPC que não era propriamente um NPC mal ou que fosse culpado de alguma coisa, mas que simplesmente era necessário eliminar aquele entrave para eles progredirem. Alguns personagens queriam avançar, queriam usar esse meio de simplesmente eliminar o NPC e outros não. Mas foi esse nível mais pesado. Eu acho que a gente ter pensar realmente, isso aqui é um jogo, então não há essa questão assim de descrever, vamos descrever como que aconteceu as coisas, como que, o quão pesado foi isso, mostrar exatamente os detalhes de como está se torturando. Não, quando se fala em torturar, se diz exatamente, diz, olha, eu corto um dedo do cara, pronto, e acabou. Não fica se dizendo, está esguichando sangue ou tal coisa. Até porque eu acho que isso invade um aspecto que não é legal, não faz parte de RPG.
Não precisa chegar nesse ponto para poder interpretar que estamos fazendo uma determinada auto maligno. Né? Acho que não precisa exagerar até esse ponto, até esse determinado ponto.
Na minha opinião, essa é a forma mais saudável de tentar levar um ato maligno em mesa, porque eu tenho opiniões bem extremistas nesse caso. Mas isso é bacana que vocês tenham esse tipo de mentalidade na hora de interpretar. E esse grupo que vocês estão jogando agora é um grupo que já está reunido há um bom tempo? Já tiveram várias campanhas juntos antes dessa?
Nós jogamos há 5 anos já.
5, 6 anos.
Sempre basicamente o mesmo grupo?
Sim. São 6 jogadores. Vira e mexe, entra alguma vez algum convidado, algum jogador novo que joga algumas semanas e depois não continua conosco. Mas o grupo mesmo, jogamos há cerca de 5, 6 anos juntos.
E se for para comparar essa campanha atual com as campanhas anteriores do grupo, que eu presumo que a maioria, pelo menos, tem sido com jogadores, com personagens basicamente bons, o que vocês ressaltam de mais diferente nessa experiência dessa campanha?
A diferença maior que eu tenho notado são os limites que o grupo se impõe. Quando eles estão jogando com um grupo bom, às vezes uma solução que poderia ser simplesmente, elimina aquele cara e vamos continuar com o que nós temos que fazer. Simplesmente mata esse cara e vamos seguir em frente. Essa solução com o grupo bom normalmente não é utilizada. Eles param para pensar o que é que eles vão fazer, normalmente eles param para considerar muito mais antes de matar uma pessoa. Outra coisa também que eu noto muito diferente nos jogadores é que algumas vezes soluções que seriam muito simples se eles tomassem o caminho cruel, um caminho mau, eles preferem não utilizar. Entendeu? Então, realmente causa uma diferença. Faz uma diferença muito grande.
Tinha o que aconteceu aqui uma época, num grupo que a gente tinha de RPG aqui em Campinas, era de um mestre nosso de Wraith, né? Eu não sei como ficou. Alguém sabe como ficou traduzido o Wraith no Brasil?
Não.
Wraith eu acho que ficou como Espectro.
Enfim, é aquele jogo da White Wolf, né? Da mesma série do Vampiro, onde você joga com um fantasma, né? Que é um espírito lá de alguma pessoa que teve algum assunto pendente e etc e tal. E é um jogo que, não, embora você não necessariamente você seja maligno, a premissa do jogo é que sempre tem alguém jogando com a sua sombra, que seria o seu lado maligno. Então, que é basicamente a versão maligna daquele personagem. Então, todo mundo na mesa tem o seu personagem e joga com a sombra de outro. Ou seja, você tem lá um grupo maligno presente também naquela mesma mesa.
Ah, eu conheço essa premissa, muito bacana.
É, mas eu achava muito sinistro, assim, porque chegou a ter uma sessão onde, tipo, pessoas choraram, assim, sabe? Foi o momento de falar, não, galera, isso aqui não tá sendo mais divertido, vamos parar com isso daqui. É, porque pra algumas pessoas isso, o cara tava achando super bacana brincar com esse lado da emoção, mas que passou do limite pra outras, né? A gente achou, não, vamos fazer diferente e tal.
Ah, com certeza.
O nosso mestre era particularmente eficiente em fazer situações, e nem era muito visual, assim, era muito emocional o negócio, era bizarro.
Dando só um exemplo, como o autor pediu, como o nosso grupo se comporta com jogadores bons, o Hermes, a última campanha que ele está mestrando é uma campanha de Star Wars Saga. Essa do nosso do personagem maligno está interrompida, a gente está esperando sair suplementos da quarta edição. Então, a última sessão, nós invadimos um complexo onde nossa missão era obter dados do Império de um determinado computador. Tudo bem, tem dois personagens que são Jedi. Então, em um determinado momento da sessão, um dos personagens recebeu uma mensagem telepática de ajuda. Tinha alguém preso no complexo. Nossa, esse personagem, a missão para ele mudou por completo. A missão não era mais obter os dados que estavam no computador. Passou a ser também salvar a pessoa que estava presa. Salvar a pessoa presa e, caso fosse possível, conseguir os dados do computador. Se não fosse um grupo maligno, eu estou interpretando um jogador meio estourado, que tem umas tendências malignas, já ganhei inclusive um Dark Side Point por causa disso. Eu tive vontade assim, de pegar uma pistola. Eu falei pro personagem, assim, in-game: nossa missão não é salvar a mulher, é pegar os dados.
Mas e só pra ressaltar um ponto: nessa missão o personagem não teria nenhuma recompensa material pra salvar a mulher. Sim. Ele queria salvar ela apenas porque tinha a intenção de ajudar ela, é isso?
Diga-se de passagem, eles se desviaram completamente do foco da aventura em função disso.
Mas creio eu que tenha sido pro benefício da aventura, afinal deu um objetivo novo,
sim,
e acabou.
Sim, com certeza.
Creio eu que tenha estendido mais ainda a duração da sessão.
Sim, com certeza. Só que tô querendo apontar: se fosse um grupo maligno mesmo, provavelmente se fosse o nosso grupo maligno, nós não daríamos atenção a esse chamado de ajuda, né? Nós pegaríamos a missão e iríamos embora.
Nesse ponto, na minha opinião, extremamente parcial, o fato de o grupo ser primariamente bondoso acabou ajudando, porque eu considero que um objetivo que o próprio jogador estabelece para o personagem, quando ele é cumprido, acaba sendo um objetivo muito mais recompensante do que um objetivo que cai nos braços dele da história.
Sim, com certeza.
Então, se isso acabou gerando um objetivo novo, bom, ótimo, o jogo saiu ganhando.
Voltando aqui ao aspecto que tu estava falando do storytelling, eu acho que o storytelling abraça muito mais essa ideia do bem contra o mal, da disputa de você jogar com personagens que tem que evitar a maldade ou abraçar a maldade, do que o D&D. No caso disso, eu acho que é um pouco difícil de você limitar, porque do tipo, vampiros são criaturas inerentemente más, pelo menos na minha opinião, certo? Você não tem muito bem como criar um vampiro bondoso. Você está no máximo tentando manter a sua humanidade. Aí do tipo...
É, bonzinho ou não, você bebe sangue, né, maluco?
É, exatamente.
A questão é essa. Lobisomem, por mais que tenha aquela toda coisa legal de protetores da terra, tudo aquilo, pô, eles são contra o desenvolvimento. Se você pega os crias de fens do ambiente, eles adoram fazer arranhar as unhas deles nos humanos. Então é um pouco complicado. O storytelling não tem essa temática de bem e mal, assim, como tem nos outros ambientes, nos outros sistemas.
É, eu acho que quando você adentra nesses sistemas, você tem que tomar muito cuidado para você não descambar para dar asas à psicose das pessoas que estão jogando, entendeu? Porque eu acho que, particularmente, eu não acho saudável. Eu acho que o legal é você jogar e permitir que os personagens aceitem que eles... que o grupo está aceitando maldade, mas é só como um instrumento, mas não como um meio da diversão, entendeu? Do tipo, você citou a sessão de Wraith, no qual as pessoas estavam começando a se sentir mal. Eu acho que do momento que alguém começou a se sentir mal com o que estava rolando na sessão, realmente, tem que parar, tem que interromper.
Para tudo, exato.
Porque se não deixou de ser uma coisa saudável, deixou de ser uma coisa interessante, para... E o mestre, principalmente, tem que sentir. Isso está acontecendo, eu estou deixando algum dos meus jogadores desconfortáveis com o que eu estou falando, porque se ele está deixando, com o que ele está fazendo está deixando, talvez seja o caso dele diminuir um pouco o tom dessa aventura, entendeu?
É, fazer a preparação com a galera, conversar o que a galera espera e tal.
Concordo plenamente.
Exatamente.
É aquela máxima do RPG, tu não tá jogando obrigado, tu tá jogando porque é uma atividade que se presume que tu gosta de e tá gostando do que tá fazendo. Então, se em algum momento tu não tá gostando,
exatamente,
para.
Exatamente, você podia estar jogando God of War no seu PlayStation, exatamente.
Por exemplo, uma situação que surgiu numa campanha que eu tava narrando em Ravenloft. O grupo tinha que perseguir um lobisomem estava aterrorizando uma determinada região, atacou uma paladina que tinha chegado nos planos. Tá, então o grupo, a missão do grupo foi ir atrás desse lobisomem. Aí, depois de alguns encontros, eles acharam a telha do lobisomem e teve um encontro, eles mataram o lobisomem, beleza. Só que aí depois tinha um diário dela, né, relatando o que tinha acontecido. Aí nesse diário relatava como ela tinha se transformado num lobisomem, o terror que isso tinha feito com ela, bem no cenário realmente de Ravenloft mesmo, aquela ideia que ele procura passar. A busca dela de tentar descobrir uma solução para aquela maldição. Quando o jogador que matou o lobisomem leu isso, o jogador ficou chocado. Não apenas do personagem, o jogador ficou chocado com a própria ação que teve. Assim, um arrependimento. Pô, eu podia ter agido de uma forma diferente.
É, isso é aquela puxada básica de tapete que eu acho que todo mestre de D&D já fez ou já pensou em fazer.
Uhum.
E realmente quando tu puxa isso e o jogador não espera, é algo que realmente dificilmente acontece na sua campanha, é um efeito bem devastador.
Um problema também que eu acho que você acaba associando é que a maldade acaba sendo associada também um pouco com horror, né? Pra você criar uma situação um pouco onde você permita que os jogadores usem a maldade dentro de um cenário desse tipo, de um cenário medieval, de um cenário fantástico, você tem que associar um pouco de horror. E aí cai naquela situação, o que que horroriza as pessoas? Horroriza uma situação que é feia visualmente ou uma situação que é pesada mentalmente, entendeu? Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar em cima da situação que é pesada mentalmente, mas isso para alguns jogadores pode ser um tanto quanto desgastante, entendeu? Teve uma sessão que eu mestrei há uns anos atrás, para esse mesmo grupo, por acaso, que tinha uma série de salas, onde em cada sala tinha uma pessoa aprisionada com situações de um pouco de horror, entendeu? Isso chocou bastante o grupo. Eu me lembro que tiveram algumas salas que o pessoal ficou um pouco assim chocado com a descrição da sala. Depois eu tive parando para pensar se isso valia a pena, se isso é correto dentro do grupo.
Estava contribuindo para o prazer coletivo ali, né? Para a diversão coletiva.
Exatamente. Se aquilo fosse uma coisa que adicionou horror ou se aquilo realmente adicionou alguma coisa interessante à sessão. No fim das contas, eu cheguei à conclusão que eu poderia ter pego um pouco mais leve, porque foi uma forma de demonstrar a maldade dentro da sessão, mas que foi até um pouco pesada demais. Entendeu?
Nesse ponto é bom tu conhecer o grupo que tem, porque isso varia normalmente de um grupo para o outro, dos jogadores entre si, alguns têm os... Depende do gosto do grupo como um todo, porque tem gente que realmente aprecia isso.
É, a dica para os ouvintes, né? Não, evitem fazer isso em encontros internacionais, né? Em grupos aleatórios.
Sim,
faça isso em casa, com pessoas que vocês conhecem.
Grupos de pessoas que você não conhece, na casa dos
isso,
pais.
Isso, em shopping,
de um
isso. É, não façam isso.
RPG.
Especialmente se os pais forem católicos ou outros religiosos bem fervorosos.
Pô, mesmo com jogadores conhecidos que jogam junto há muito tempo, as situações causam essas reações, às vezes inesperadas. Pô, nesse relato mesmo que eu acabei de falar, eu quis causar um impacto, mas a reação que o jogador teve não foi aquilo que eu tava buscando. Eu queria que realmente, pô, achasse legal, arrependimento, mas não a intensidade que ele teve.
Voltando aqui um pouco sobre os personagens malignos, eu acho que um dos maiores problemas que você enfrenta com um grupo de personagens, com personagens malignos, é a contraposição deles com um grupo de personagens bondosos. Porque isso...
Só um pouquinho, Ernest. Só um instantinho. Deixa eu só fazer um encerramento mais ou menos oficial disso, porque a gente já está mais de meia hora falando e eu acho que vai dar bem legal para separar esse podcast. Então vamos, só para encerrar esse assunto agora dos grupos inteiros malignos. Daniel, tu que é um dos quatro integrantes aqui, tu e eu somos os únicos que não tiveram experiências com um grupo completamente maligno. Depois de ouvir todo o relato do Hermes e do Rick Freitas, tu ficou com vontade de experimentar, combinar com o teu grupo todo e todo mundo fazer personagens malignos e ter uma campanha focada nisso?
Eu joguei uma vez uma aventura de Dark Ages, onde era um grupo totalmente maligno, mas a gente não jogava todo mundo junto. Era uma série de aventuras solo, né? O mestre jogava individualmente com cada um, mas era uma história coletiva, né? Você estava sempre acompanhando o que os outros personagens estavam fazendo, né? Você lia, assim, os diários dos outros personagens, né? Você acompanhava, mas era individual. E era maligno, era bem Dark Ages, bem Vampire Dark Ages mesmo. E o meu era o menos maligno de todos os personagens. Por acaso, era o único do grupo que tinha humanidade, né? Mas eu acho que depois desse relato aí do pessoal, vai começar muitas campanhas com Mind Flayers aí, porque essa ideia é muito legal.
Bom, quanto a mim, eu nunca tive uma experiência com um grupo totalmente maligno, e as que eu tive com personagens esparsos malignos espalhados não foram exatamente muito legais. Na maioria, teve alguns legais, mas foram exceções. Mas eu gostaria de tentar um grupo com todos os personagens malignos ou no máximo neutros, se fossem cumpridas duas condições. Primeiro, isso ser planejado de antemão, realmente com personagens planejados nesse foco, e com jogadores maduros. É uma coisa que eu já levo como um requisito para jogar atualmente jogadores maduros, mas eu dobraria esse requisito para jogar uma campanha maligna, porque eu acho que tendo imaturidade no grupo fica algo muito, muito difícil de se lidar.
Eu reforço a posição que o Elthor está colocando. Realmente, se você vai fazer uma campanha com personagens malignos, peça que todo mundo se planeje para realmente serem personagens malignos. Não botar um personagem bom no meio de um grupo de personagens malignos, porque isso não vai dar certo. E planeje a campanha assim. Tente planejar a campanha de uma forma que você una esses personagens com alguma coisa maior, alguma coisa importante para todos eles, que faça com que eles tentem fazer a campanha continuar se desenvolvendo e não se destruam uns aos outros por seus interesses pessoais. Isso é uma coisa que vai fazer a sua campanha de personagens malignos darem certo, ter um objetivo que una esses personagens. Eles poderão continuar sendo maus, eles poderão continuar até querendo destruir quase tudo, né? Ou conquistar quase tudo, mas eles vão querer tentar fazer isso juntos e não um na garganta do outro.
Perfeito, são ótimos conselhos. Eu acho que realmente eu suspeito que vai haver muitas iniciativas de jogar com personagens malignos depois que o pessoal ouvir esse podcast. Então mantenham isso em mente, vai ajudar bastante a manter o grupo unido e fazer a companhia correr melhor. Bom, pessoal, vocês podem ter visto que esse assunto acabou se rendendo muito mais do que a gente planejava e se estendendo tanto que literalmente rendeu material para dois podcasts. Então a gente vai fazer uma divisão rápida aqui. Vamos encerrar aqui por hoje e deixar para no próximo podcast a gente falar sobre personagens malignos em grupos que não são totalmente malignos e como isso funciona na mesa, que também é um outro assunto bem interessante. Então, dessa vez a gente vai ficando por aqui.
Boa semana aí, pessoal. Cuidado com esses grupos furtivos aí, hein? Olhem para trás. Rolem 20.
Boa semana, pessoal. E nos vemos no próximo podcast.
É isso aí, gente. Boa semana. Na próxima vez a gente tá de volta.
Então a gente vai ficando por aqui. Se vocês resolverem usar aqueles conselhos que a gente deu sobre uma campanha toda maligna, lembre-se. Façam atos malignos, mas com moderação, tá bom? Boa semana, pessoal, e até o próximo podcast.